Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa avalanche de computadores nas escolas. Praticamente toda escola estadual e municipal tem computador. E, no entanto, a gente vê que o desempenho dos alunos está cada vez pior. Eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre isso.
Existem várias coisas que a gente tem que comentar a esse respeito. Em primeiro lugar, é que as necessidades educacionais no Brasil são muito elementares, muito básicas. As coisas mais básicas não estão sendo providas. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que é muito ativa na Fundação Ayrton Senna, que diz que a Fundação Ayrton Senna tem um programa maravilhoso no Nordeste, acho que em Pernambuco, de duas coisas. Eles fazem o que eles chamam de alfabetização, que é óbvio, e de aceleração. Aceleração significa pegar o aluno já alfabetizado e acelerar o seu conhecimento para ele chegar no nível da idade, escolaridade da idade. Bom, ela me contou que no Agreste, no interior de Pernambuco, uma boa parte dos professores são analfabetos. Não adianta colocar computador com professor analfabeto, né? Ou semi-analfabeto, ou com nenhuma cultura. Não é, o problema não está aí. O primeiro passo que se deveria fazer na educação no Brasil é aumentar drasticamente, triplicar, quadruplicar, decuplicar o salário dos professores. Enquanto o professor da escola pública, que no fundo não é pública coisa nenhuma, é estatal, enquanto o professor da escola estatal não tiver um salário decente, digno, com o qual ele possa viver decentemente, ele só vai ser professor por duas razões. Ou ele não sabe fazer mais nada, ou então ele não tem mais nada para fazer, não há outra oportunidade de emprego, então ele vai ser professor. Então, que tipo de professor que nós temos aí, que tem, aliás, que dar aula 40 horas, 50 horas de aula por semana para conseguir sobreviver, né, nas escolas públicas? Que tipo de aula que ele pode dar? Então, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era melhorar as condições dos professores. Primeira coisa é salário. Segunda, dar um preparo melhor. A terceira, melhorar as condições das próprias escolas. Lá em Porto Alegre, uma escola recebeu 100 computadores do projeto Um Laptop por Criança, do governo federal. O governo não embarcou nesse projeto, que é um projeto americano, do MIT. Mas é um teste que eles foram fazer e mandaram 100 computadores para aquela escola em Porto Alegre. Eu tenho o nome dela aí. O que aconteceu? Esses computadores são trancados na sala do diretor. Sim. Por quê? Porque a sala de aula não tem maçaneta. Veja quais são as condições da escola. No meu artigo contra o computador, esse projeto, um laptop por criança, eu chamei a atenção. As escolas, muitas escolas não têm teto. Quando tem teto, não tem piso no chão. Quando tem piso no chão, não tem instalações sanitárias. E assim por diante. Bom, eu não sabia que as escolas não tinham maçaneta nas portas. E, além disso, esse projeto, um laptop por criança, tinha como finalidade as crianças levarem os computadores para casa. Bom, os pais não deixaram. Por quê? Com medo de que os computadores vão ser roubados. Antes dessa notícia que eu li na Veja, um artigo da Veja sobre isso, né, eu já tinha escrito nesse artigo meu contra esse projeto, um laptop por criança, de que no Brasil esses computadores vão ser roubados. Imagine em qualquer cidade do Brasil, pequena, grande, o que vocês quiserem, certo? Se um ladrão sabe que todas as crianças de uma escola têm um laptop, imagina que prato cheio, é só esperar na esquina, né? Agora imagine a frustração que isso iria causar nessas crianças. Ganharam o computador, acham uma maravilha, vão brincar com aquilo, é a única coisa que elas querem fazer, brincar com aquilo, fazer chat, essas coisas, né? E de repente o computador vai ser roubado. Imagina a frustração que isso vai dar para essas crianças todas. Então nós não temos condições para isso, e nós temos condições de ensino muito mais prementes que têm que ser resolvidas do que colocar computador. Fora o fato de que o computador vai prejudicar a educação, como eu já estou falando há mais de 30 anos, e está sendo hoje comprovado por pesquisas. Eu não fui fazer pesquisa estatística, porque eu não preciso fazer mais pesquisa estatística para descobrir o que acontece se um trator passa em cima de uma plantação de morangos. É só saber o que é plantinha de morangos e saber o que é um trator. Eu sei o que é um computador, eu sei o que é educação, eu sei qual é o desenvolvimento do jovem. E eu associando tudo isso, eu vejo que o computador não faz parte da vida do jovem, não deve fazer parte. Computador, televisão, videogame não devem ser disponíveis pelos jovens. Isso não é para criança, porque prejudica enormemente o desenvolvimento, principalmente mental. Gente, nós estamos afetando a mente das crianças. É muito pior do que qualquer outra coisa que pudesse afetar a criança. Ela passar um pouco de fome não é tão ruim quanto a gente prejudicar o pensamento, os sentimentos, a vontade dela. Isso é muito, muito, muito ruim pro resto da vida.
Professor, de que maneira essa opinião, professor, pode intervir pedagogicamente? O professor na escola, o educador, de que maneira o adulto pode estar intervindo para amenizar essas questões?
Em primeiro lugar, criança e jovem não devem usar o computador em casa. Se os pais têm, gostam de usar, precisam usar às vezes profissionalmente, se a criança é pequena, devia usar quando a criança está dormindo, porque a criança gosta de imitar, então ela vai querer usar. Agora, eu já dando palestras, eu já tive caso de pais que me contaram assim: meu irmão comprou o computador mais potente da praça, aí deu para o filhinho dele de 5 anos, qualquer coisa, né? Em vez do garoto brincar com o computador, usar o computador, foi brincar com as caixas do computador, caixa de papelão. É isso que a criança quer, ela quer imaginar, entra numa caixa, finge que é um automóvel, ou um barquinho, ou uma casinha. É isso que a criança precisa, ela precisa imaginar, com o computador não vai ter nada para imaginar. Então, aí outra recomendação muito importante é que, se tem computador em casa e a criança quer usar, não instale nenhum software atraente para a criança. Nenhuma criança vai querer usar um editor de texto, planilha eletrônica, banco de dados. Nenhuma criança vai querer usar isso aí. Se não ensinar a usar a internet, nenhuma criança vai ficar fazendo acesso a um site interessante para a criança, seja lá que for. A criança não vai se interessar por usar um computador. A criança quer imaginar, quer brincar, quer fazer. Ela precisa fazer atividade com o seu corpo, porque ela sabe instintivamente, né? Ela tem esse impulso para desenvolver a coordenação motora, então ela precisa se mexer. Então ela vai sozinha, ela vai para o que é saudável. Agora, nas escolas que já tem, eu acho que o computador poderia ser usado no colegial apenas, não antes do colegial, para fazer coisas avançadas, para os alunos aprenderem a fazer coisas avançadas com o computador. Por exemplo, editar um jornal. Claro, com figuras, não sei o quê. Quer dizer, essas coisas poderiam ser usadas talvez nos dois últimos, no último ano. Tá? Então, tem umas tarefas para usar o computador de maneira avançada. Por exemplo, eu ensinaria no último ano do colégio como fazer macros no Word, como fazer uma programação para o Word ou para a planilha eletrônica, fazer coisas avançadas, certo? Como montar páginas na internet, quer dizer, coisas avançadas, mas no último ano do colegial. Só que eu tenho uma restrição absolutamente fundamental. Isso não pode prejudicar o resto do ensino. Não se pode tirar uma hora de aula de história para dar uma aula de informática. Aquela aula de história é muito mais importante, porque a informática pode aprender a qualquer hora. E a hora de aprender história é aquela lá. Então, se houver computação, eu acho que devia ser praticamente extracurricular. Os alunos que fiquem lá depois, certo? Mas não que se sacrifique horas de ensino precioso, que são poucas, para ainda ensinar uma coisa que não tem pingo de utilidade, porque poderá aprender sozinho mais tarde. Agora, eu acho que até teria alguma utilidade para ensinar coisas avançadas. Sabe, começou-se essa ideia de computador na escola quando era no começo, o computador não era tão difundido, mas agora qualquer um tem um computador. Para que a escola precisa ensinar computador se os garotos aprendem muito melhor em casa, sozinhos, com os amigos, etc. e tal? Para que? Isso mudou completamente. Inclusive, isso me remonta ao problema do um computador por criança, um laptop por criança. Gente, o computador vai estar disponível em tudo quanto é lugar, não precisa ter o seu. Veja aqui neste congresso da SBPC, e tem várias salas com computador, qualquer pessoa pode ir lá e usar. Eu não precisei trazer o meu de São Paulo para ficar lendo o meu e-mail. Infelizmente, eu tenho que ficar fazendo isso sem parar. Veja, eu que sou tenho dado aula, fui o primeiro que deu aula no Brasil em 1974, uma disciplina que depois se tornou tradicional, se chama Computador e Sociedade, que no fundo é Impacto Social Individual de Computadores. Eu já dou isso há 32 anos, certo? Sou o único que dou lá na USP, e que fui o primeiro no Brasil, como eu já disse. Olha, eu estou ciente desse problema do computador, problema individual, problema social, de todos os problemas que o computador causa, já faz muitas dezenas de anos. No entanto, eu virei um escravo dele. Por quê? Porque me manda um e-mail toda hora, e a pessoa que manda um e-mail está esperando que eu responda na hora. Se eu não responder em 2 dias, ela acha que eu não recebi, ou acha que eu não quero responder, pior ainda, certo? Então eu tenho que responder. Eu virei escravo da internet, quer dizer, é uma coisa horrível isso aí. Veja o que aconteceu com uma pessoa que tinha consciência dos problemas, e eu tive que cair nesse problema, tá? Eu tenho um impulso de acabar com meu e-mail, não usar mais e-mail. Eu não tenho paz mais com isso aí. Várias vezes eu me proponho, hoje eu não vou ligar o meu computador. Porque se eu ligar o computador, eu vou acabar entrando na internet. Eu fico aflito. Será que alguém me escreveu uma coisa, está esperando uma resposta? Eu vou fazer uma tradução daqui duas semanas, vou fazer a tradução de um curso de um inglês para uma escola. Eu faço traduções consecutivas, né? E eu estou lá. Será que me mandaram o endereço dele para eu entrar em contato com ele? Eu virei escravo dessa máquina, né? Não é? Nós estamos todos, de certa maneira, enredados nessa rede mundial. Nós estamos numa teia, realmente, que está, nós todos grudados nessa teia como moscas. As pessoas não estão percebendo o que aconteceu, mas criou-se uma teia que envolveu a Terra inteira, e nós estamos todos grudados nessa teia, como as moscas estão grudadas nas teias de aranha. É interessante que chamaram isso de web. Web é de teia de aranha. Eu não sou contra a tecnologia, é que eu sou formado em engenharia eletrônica, etc. Eu tenho interesse nessas coisas, eu não sou contra a tecnologia. Só que o problema é que a tecnologia, as máquinas estão sendo mal usadas. Todos nós abominamos o terrorismo, o fundamentalismo religioso, etc. Mas é isso que está destruindo o mundo? Ou são as máquinas? O aquecimento global é devido ao terrorismo ou às máquinas que estão soltando gás carbônico por aí? Quer dizer, nós temos que começar a colocá-las no lugar. E isso passa certamente pela tecnologia mais recente. Interessante que houve uma palestra de uma chinesa agora, as duas, foi às 10 horas, hoje de manhã, e essa chinesa disse assim: não é necessário usar a tecnologia do século XXI. No século XX a gente não usava, por que que precisa usar hoje? Ela colocou a coisa muito bem. Um dos problemas da humanidade atualmente é que as pessoas dão valor a qualquer nova tecnologia, acham que aquilo é uma maravilha. Quando eu ouço que no celular vai se poder ver televisão, vai se poder, sei lá, fazer o quê, eu digo, pra quê? Eu não vejo televisão em casa, por que que eu vou ganhar um celular? E além disso eu fico pensando quanto é que eles vão faturar com isso, porque o pulso do celular é caríssimo. Não precisa nada disso, está mais do que na hora da gente mudar a mentalidade. E essa mudança de mentalidade passa pela consciência do que são os aparelhos e o que eles fazem com o ser humano e com o mundo. Enquanto a gente não tiver uma consciência disso aí, a gente vai usar mal esses aparelhos. Por exemplo, usar o computador para crianças e jovens.
Muito obrigada pela sua atenção. Repórter Jéssica Lima, da Escola Maria Luísa.